Bom dia, ouvintes. Eu sou Matheus Correia.
E eu sou a Laura Baraldi.
Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador, e esse é mais um Esquerda Diário 5 Minutos. Vem com a gente!
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Quem construiu a Tebas de sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Eles arrastaram os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima que resplandecia de ouro moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritaram por seus escravos na noite em que o mar a tragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho? César bateu os gauleses. Não levava sequer um cozinheiro? Filipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. Quem venceu além dele? Cada página uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Ah, tantas histórias, tantas questões.
Começamos os 5 minutos de hoje com esse lindo poema de Bertolt Brecht, Perguntas de um Operário que Lê, declamado na voz de Odilon Esteves, que nos ilustra de maneira magistral quem constrói o mundo que vivemos e quem faz ele mover todos os dias. Nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, essa importante data que relembra a luta internacional dos trabalhadores pela jornada de 8 horas, em memória da greve geral de Chicago de 1886, temos um convite especial para todas e todos os ouvintes. Queremos chamar todos a participarem conosco do ato internacionalista da fração trotskista, AFT, para não apenas relembrar quem constrói o mundo, mas para também lutar para que sejam os que o constroem a governá-lo. Agora chamo Laura, que irá nos contar de algumas lutas fundamentais dos trabalhadores que estão ocorrendo pelo mundo e são um exemplo para nos inspirar aqui no Brasil.
Bom dia, Mati. Bom dia, ouvintes. Então, desde a data que deu origem ao 1º de maio, em 1886, se passaram aí 135 anos e nos encontramos hoje, em 2021, no Brasil de Bolsonaro e Mourão, né? Com uma crise econômica e sanitária que já bateu mais de 400 mil mortos, com o desemprego altíssimo e também uma série de medidas que a gente vê sendo aplicadas para descarregar a crise capitalista nos trabalhadores, né? Várias reformas passando, retirada de direitos, fábricas fechando, como a gente está vendo agora na LG. Mas se, por um lado, os ataques são profundos, né, a reação da classe trabalhadora vai ser profunda também. Embora a gente esteja num cenário reacionário e de baixa luta de classes no Brasil, temos processos acontecendo agora, como os trabalhadores efetivos e terceirizados da LG, que são, em sua maioria, mulheres e estão aí em greve contra o fechamento das fábricas, que vai deixar 1.000 famílias na rua, ou os educadores, que ao redor do país também fazem diversas greves contra a reabertura insegura das escolas, os trabalhadores da SEDAI, por exemplo, no Rio de Janeiro, que começaram uma forte luta contra as privatizações. A gente tem que querer fortalecer ao máximo esses processos de luta que acontecem atualmente, né? E isso também tem que partir, inclusive das centrais sindicais, para unificarem e coordenarem, né? Para que as lutas possam massificar e, por fim, vencer. É muito diferente, né, do que elas estão fazendo agora, porque basicamente as centrais estão numa paralisia e chamando um ato no 1º de maio com políticos burgueses, né, que atacam a nossa classe, como Rodrigo Maia, o FHC, o Arthur Lira. Enfim, basta dessa política de conciliação, né? A unidade que a gente precisa é com os trabalhadores e não com a direita. A gente precisa de um 1º de maio classista, a serviço de amplificar as lutas e preenchê-las de solidariedade ativa, debatendo sobre, dando voz a esses trabalhadores que resistem e também se inspirando na história de luta dessa data internacional. Eu acho que o ato da FT de hoje, que o Mati comentou, né, vai ser muito forte por trazer exemplos de luta que ocorrem ao redor do mundo, né, e ter a participação de pessoas que construíram essas lutas e vão compartilhar essas experiências com a gente. São exemplos internacionais importantíssimos que no Brasil podem ser uma grande inspiração, como os portuários operários chilenos, por exemplo, que estavam em greve contra o governo do Piñera, né, paralisaram 5 turnos em 17 portos, numa greve nacional muito forte, que convocou mais de 8 mil trabalhadores de 25 terminais, né, e assim triunfaram e mostraram que também é possível ir por mais, né. Ou as trabalhadoras da saúde de Neuquén, na Argentina, né, deram exemplo também, após 2 meses de greve, conseguiram um aumento salarial. Foi uma luta tão forte que foi chamada de movimento elefante, né, que pisa forte. Eu quero deixar esse convite a todos aqueles que, assim como eu, compartilham do mesmo ódio a situação de miséria que está colocada para os trabalhadores. É um convite para que a gente possa se inspirar nos ares internacionais que mostram que o Brasil não é uma ilha separada do mundo, né? E que aqui também a única saída é a luta da classe trabalhadora e da juventude. Então, desde já, nesse ato, né, a gente quer refletir qual tem que ser a nossa estratégia para que, através das nossas mobilizações, nós possamos vencer. Deixo aqui meu convite para todo mundo participar do ato da FT hoje, às 18h30. Vai estar sendo transmitido pelo canal do Esquerda Diário no YouTube e por sua página também no Facebook. Para quem quiser entender mais sobre o 1º de maio, o Peão 4.0 da semana que vem vai trazer a história em detalhes desse dia. Não percam!